Quando a gente viu o título Energia Pura, eu me recordo bem quando me recomendaram esse filme, eu tive uma impressão estranha. Pensei que fosse um filme sobre alguma coisa que acontecesse com um atleta ou dentro de uma academia de ginástica ou alguma coisa desse tipo. Quando, na verdade, o filme transcende muito meramente a energia física. Vocês puderam perceber isso, aqueles que viram o filme, que ele fala de uma energia vital, a energia da vida que flui pelo universo. E o ser humano como um bom canal. O que o jovem Jeremy, que é o protagonista, o principal personagem da história, tem, é um canal muito puro, por onde essa energia flui, através de bondade, amor à vida, generosidade, amor ao conhecimento, profundidade, um profundo conhecimento da natureza humana. Então, nós podemos dizer que a energia era pura porque ele era puro. As energias do universo são todas elas simplesmente energias. Mas fluíam através dele e ele era puro, portanto, manifestava de uma maneira muito adequada e muito interessante. É aquela antiga frase taoísta que muitas vezes cito: as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Porque senão entraria luz através desse cano de bambu, que somos todos nós, e sairia luz para o mundo. Quando sai sombras é porque nós obstruímos a passagem dessa luz. Então a energia era pura porque Jeremy, ou chamado Ponder, como ele é chamado no filme, era um jovem extremamente puro e mais do que isso, com uma capacidade de canalização daquilo que o ser humano tem de melhor, que era alguma coisa ímpar. Então ele é quase que um visitante do futuro, como o próprio filme insinua num determinado momento, né? O seu professor lhe fala, e isso é um fato, ele é um viajante do futuro. Não literalmente, mas simbolicamente, ele representa o que será um ser humano algum dia, cotidianamente, de maneira normal, mas dentro daquele contexto um estranho, quase que um monstro, uma figura tida como um anormal. Quando, na verdade, se vocês pararem para observar o filme como um todo, ele é o único normal da história, completamente normal só ele. Todos os demais se aproximam ou se afastam dele conforme o seu grau de desenvolvimento humano. Muito poucos se aproximam um pouco mais. A maioria fica a uma boa distância. Ou seja, ele é de fato o único ser humano mais próximo da plenitude da condição humana dentro da história. Bom, o professor Duncan, no caso, que é aquele que é um dos que o reconhecem, ele cita Einstein, né? Ele diz que em determinado momento, Einstein imaginava um homem cuja energia seria tão pura, tão plena, que ele já prescindiria do corpo. E, de uma certa maneira, está falando do próprio Jeremy mesmo, porque ele é quase que só pura luz. Ele é um servidor, um canal dessa energia, de uma tal maneira que ele intensifica a energia que passa por ele e distribui à sua volta. Então, ele é um ser que, num determinado momento, recebe um corpo, num determinado momento mais adiante, o perde, e a gente parece que percebe ele como um passageiro, um viajante dentro da matéria, mas que transcende em muito essa sua vestimenta material. E ao longo dos detalhes, porque é um filme que tem muitas deixas simbólicas, né, nós vamos vendo que ele realmente é isso, como se fosse uma pessoa que está de passagem, para mostrar o quão grande o ser humano pode chegar a si. Bom, nós vemos a vida dele é uma coisa cheia de acontecimentos meio fortes, meio trágicos. O raio que a mãe recebe já no final da gravidez, o pai que vê e ao invés de se apegar ao filho que sobrevive, o rejeita, uma situação que para ele foi muito complicada, a morte da mãe, a rejeição do pai que ele recorda perfeitamente, os avós que ao mesmo tempo que o educam e parecem, sobretudo sua avó, parece ter tido uma certa cultura, porque constitui uma biblioteca bastante interessante para ele, mas ao mesmo tempo falta uma maturidade emocional para aceitá-lo do jeito que ele é, que não o tocam, não trocam carinho e o tratam como se fosse um ser estranho, e inclusive não se preocupam com o futuro dele depois da morte dele, de como seria, como ele sobreviveria. Que mais? Nós temos a comunidade à sua volta, uma comunidade bastante provinciana. Eu acredito que se você fosse para uma grande cidade não seria tão melhor, porque os preconceitos hoje estão em todos os cantos. Mas eles ali colocam uma comunidade bastante provinciana que o trata realmente como se ele fosse um extraterrestre. Portanto, um jovem muito puro, muito virtuoso, passando de adversidade em adversidade. Raríssimos são os momentos de alguma alegria, alguns momentos de verdadeira aceitação, por pouquíssimos seres humanos muito preparados que ele encontra no caminho. Quando aquela jovem da sua turma se apaixona por ele e diz que fica confusa porque ela tem a impressão de que nunca viu alguém tão lindo, é um ser muito especial, que percebe a beleza que transborda dentro dele. Não havia muitos outros que fossem capazes de fazer isso. Ela, desde o primeiro instante, ela se encanta com ele, ela percebe a verdadeira beleza, que transcende a aparência, alguma coisa que vem dentro dele e transborda. É interessante isso, porque Platão, quando ele fala da beleza, ele dizia que a verdadeira beleza não provoca desejo de posse, mas uma espécie de nostalgia, uma lembrança de um mundo onde tudo é belo, onde já estivemos um dia e para o qual almejamos retornar algum dia. E ela percebe isso nele. Ou seja, ela, o professor, a assistente social, em uma certa medida aquele xerife, são os pouquíssimos seres humanos que têm algum grau de compreensão do que ele é. Eu ouso dizer que aquela jovem, tão pura quanto ele, talvez tenha sido a que mais profundamente o compreendeu. Certo? Continuando. Então, nós vemos ele numa comunidade ignorante, num reformatório violento, onde há uma série de jovens profundamente traumatizados e que externalizam isso numa forma de agressividade muito grande. Ele é excluído, é ofendido, é ameaçado, é humilhado. Portanto, ele vai passando realmente de circunstância difícil em circunstância difícil, sem nenhuma experiência de vida que lhe permita saber como dar resposta a isso. Como o assistente social diz num determinado momento, ele, ao mesmo tempo que é tremendamente intelectual, é como uma criança diante de experiências de vida novas. Mas ainda assim nós podemos dizer que ele suporta muito bem e consegue passar por tudo isso muito bem, apesar da novidade de todas aquelas coisas na sua vida. Novidade entre aspas, não é? Porque o tratamento emocional que ele recebe dos próprios avós não é lá muito grandes coisas. Então, Jesse, que é assistente, o professor Duncan, colocam-se como ajudantes dele. Sendo que o professor Duncan, a gente percebe que o reconhece de maneira mais profunda do que a Jessie. Ele percebe que ali há um ser excepcional, enquanto que a Jessie, ela permanece um pouco hesitante e não vê tão prontamente assim a grandeza dele. Aquele professor, que era um amante do conhecimento, um amante de ideias, era talvez uma mente mais aberta do que a dela e reconhece imediatamente o prodígio que estava ali. É interessante que nós percebemos que até mesmo aquele grupo de professores que aplicaram nele um teste de QI temiam, e ele próprio percebe isso, temiam a grandeza dele e queriam reduzi-lo. Preparam toda uma armadilha para que ele confesse que trapaceou na prova. Ou seja, é uma característica muito marcante da mediocridade, temer a grandeza. E os aplicadores do teste de QI estavam convictos, principalmente o chefe deles, né? Convicto de que ele era um trapaceiro e não um gênio. É muito difícil aceitar que exista uma possibilidade assim tão mais elevada do que a nossa, porque exige que a gente reconheça a nossa pequenez. Isso é muito dolorido. Então é mais fácil achar que o outro é um impostor do que achar que ele é muito bom. O custo para a nossa personalidade é muito grande. Isso é um indicativo certeiro de mediocridade. Já aqueles que estavam, entre aspas, instruídos a medir a grandeza dos outros, eram pequenos e não tinham condições de compreendê-lo. E vocês percebem que vai se formando ali dentro daquela pequena comunidade uma caricatura do que é o mundo, hoje mais intensamente do que naquela época. É um filme que eu não sei dizer exatamente qual ano, mas imputo em pelo menos uma década ou mais. Essa realidade hoje é muito mais vívida ainda do que naquela época. Tá? Já não é um filme muito recente. Bom, o xerife é um que se sensibiliza por uma razão, pelo conflito pessoal muito profundo que ele está vivendo, pela presença da morte, pela resistência da esposa em se desligar do mundo, apesar de uma situação muito dolorosa, terminal, pela dor do afastamento do filho, que é o único componente daquele triângulo que era o seu núcleo familiar, por ele não saber perdoá-lo. Essa experiência tão dolorosa que ele vive faz com que ele fique sensível, quebre as suas barreiras e também gere um vínculo de confiança e compreensão no jovem. Mas nós percebemos que todos aqueles que, voluntário ou involuntariamente, abriram a sua vida para ele, saíram transformados. quem deu a ele alguma oportunidade de aproximação, com boa ou má vontade, nós vemos que aquele agente policial não queria sua aproximação de forma alguma, assim como aquele jovem do reformatório, todos que de alguma maneira permitiram a sua aproximação, ele é transformador. Até mesmo o agente de polícia tosco e ignorante, que acaba desenvolvendo uma empatia à força, né? Uma empatia sobre a dor que ele provocava nos demais seres sem nenhum propósito, pelo fato de ter permitido, de alguma maneira, ter estado em contato com aquele jovem na sua vida. O elemento que eu chamo a atenção de vocês, que pode parecer desapercebido ou mesmo casual, no início do filme, é quando a Jessie pega um livro na sua biblioteca pessoal, na biblioteca de Jeremy, e ele pede que ela escolha uma página qualquer. Página 216 do livro Moby Dick. Quando eu vi, primeira vez que assisti esse filme, que já vão muitos anos, quando eu vi a escolha do livro que ela fez, eu pensei, aí tem alguma coisa. Esse é, para mim, um livro muito especial, tremendamente complicado. Poucas pessoas se animam e até o fim, porque foi considerado. Se vocês terem uma ideia, Moby Dick, que é lançado na década de 50, 1850, vai ser compreendido e valorizado em 1920, ou seja, 70 anos depois. Ele é tremendamente rejeitado, desvalorizado, porque é um livro complexo. Ele é um livro que conta aparentemente uma história que parece aventura infanto-juvenil, a caçada de uma baleia, chamada Moby Dick. E, na verdade, é um romance psicológico de uma profundidade assustadora. Ele lembra alguns outros romances de muito difícil leitura, mas que premiam os perseverantes. Esse é um livro que vale um dia um comentário. Então, continuando, ele, lá pelas tantas, a Jessie escolhe a página 216. E ele vai recitar o que estava ali naquele primeiro parágrafo da página 216. E é muito impressionante. Percebam que coisa interessante. Eu obedeci não ao texto original no Moby Dick, como não estamos falando do romance Moby Dick, mas do filme Energia Pura, eu vou copiar exatamente da maneira como foi transcrito na tradução de língua portuguesa no filme, que é dito o seguinte. Onde se encontra o ponto final de onde não partiremos mais? Onde navega o mundo que não cansará nem os mais cansados? Onde se oculta o pai da criança exposta? Nossas almas são como órfãos cujas mães morreram ao dar à luz. O segredo da nossa paternidade jaz no túmulo e temos de ir até lá para conhecê-lo. Para os mais atentos, nós vamos voltar a esse texto no final do nosso bate-papo. Percebem que aqui existe um resumo de tudo o que há por vir. Aqueles que conhecem um pouco da história de Moby Dick, o comandante do baleeiro, Ahab, sonhava em combater essa baleia branca imensa que era Moby Dick, que havia devorado a sua perna. Ele projeta ali todos os seus ódios, todas as suas revoltas. E quem conta a história é Ismael. Começa o livro exatamente assim, o narrador se apresentando, chamo-me Ismael, e ele vai contando a história como um observador que não se identifica com toda aquela loucura. Ele é quase que como o um único observador lúcido de um baleeiro que vai ao encontro de um monstro. Quando, na verdade, todos os seres humanos que estão naquele barco são mais monstruosos do que a própria baleia. E, num determinado momento, existe a consciência do que está acontecendo ali. É um romance de fundo psicológico muito interessante. E há uma identificação muito forte aí do Jeremy, que também é um nome bíblico, né, com Ismael. Basicamente, no Moby Dick, todos os nomes são de origem bíblica, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Basicamente, o Antigo Testamento, pelo que me lembro. Todos eles têm alguma relação simbólica com algum personagem bíblico. E aí, Jeremy também é o único observador inocente da história. E enquanto no Moby Dick, Ismael é o único que sobrevive, renasce, ele sobrevive navegando nos mares dentro de um caixão, ele renasce, ele sai das trevas. Na história do Energia Pura, Jeremy é o único que parte, todos os demais falecem. Talvez porque o mundo em que ele tivesse que permanecer não fosse esse. mas há uma estranha similaridade entre as duas histórias, que, claro, não foi proposital da parte de quem fez, não foi, digamos assim, espontânea da parte de quem fez o filme, com certeza proposital, que a citação é colocada aí de uma maneira bem incisiva, bem no início do filme, Moby Dick e essa passagem. Então, continuando, Jeremias, na tradição bíblica, que é o nome do nosso protagonista, uma das traduções desse nome é aquele que Jeová fez nascer. E o nosso Jeremy nasce da luz. Ou seja, ele se transforma do que ele era para aquele raio que o ilumina e o transforma mais do que uma simples criança, mas um ser excepcional. Ou talvez ele já fosse predestinado naquele útero a ser um ser excepcional. Naquele momento, aquela luz apenas, digamos, dá a ele a energia final que ele necessitava para entrar no mundo. Porque não é fácil entrar num mundo tão denso, tão obscuro, tão preconceituoso. Então, é aquele que, de alguma maneira, a luz fez nascer. A luz introduziu nesse mundo, um servidor da luz. Eu costumo comentar que, quando falamos que uma pessoa, uma mulher, deu uma criança à luz, esse A tem uma crase. Ela realmente presenteou essa criança à luz, para servir à luz. E isso é a regra para todos os seres humanos. E o Jeremy leva essa regra muito a sério. Ele veio realmente ao mundo para servir à luz, servir à energia divina, e o faz com perfeição. Ele é um canal excepcionalmente puro para a luz. Por isso, a energia através dele é pura. Então, nós vemos, num determinado momento, Jeremy, esse Jeremias, o profeta que Jeová fez nascer, Jeremias pregava contra o desconhecimento das leis de Deus e do próprio Deus. Pregava muito particularmente contra a idolatria. E Jeremy, o nosso personagem, vem pregar contra uma idolatria ao egoísmo, uma alienação das leis fundamentais da vida, quase que uma ignorância que se torna um ídolo, um certo bitolamento de enxergar só a superfície das coisas. Ele também vem lutar contra um tipo de idolatria. E também vem para alinhar os seres humanos nessa luz divina, nessa energia divina, esse fluxo que anseia tanto por penetrar em canais que o aceitem. Ele também vem para ser mensageiro disso, embora seja muito pouco compreendido. Então, nós vamos ver que na casa em que ele vivia tinha muitos para-raios. Eu acho aquela cena tão simbólica e bonita. Nunca vi uma casa com tantos para-raios. É como se a gente imaginasse que os seres humanos daquela cidade, daquele tempo, eram todos assim. Tinham muitos para-raios, muitas barreiras que eles ergueram para que a luz não penetrasse neles. Não era só uma casa cheia de para-raios, era uma humanidade cheia de para-raios. Muitas barreiras para que a luz não penetre em nós, para que não faça de nós seu servidor. Nós queremos que a natureza nos sirva, não queremos servir a nada. Nós queremos ser o centro e nos servirmos de todas as forças da natureza, e não nós nos colocarmos a serviço de nada. Então, construímos uma série de barreiras para que a luz não penetre em nós. Aquela casa cheia de para-raios é um símbolo do homem daquele tempo e desse tempo, do nosso tempo em que vivemos, protegidos de todas as formas contra qualquer tipo de conhecimento profundo e iluminador que possa reverter o foco da nossa vida. Ao invés de olharmos para as coisas e perguntarmos para que isso me serve, poderíamos começar a olhar para as coisas e perguntar como eu posso servir a isso? Como eu posso servir à lei do universo? Como eu posso me tornar um legítimo servidor da luz, da energia divina? Então, é uma metáfora muito interessante. E aí ele vai tocando em algumas pessoas. O caso do xerife é muito interessante. Porque o xerife ele padecia de um tipo de ignorância e de escuridão, que é a falta de capacidade de perdão para reconstruir o seu mundo. A partida da sua esposa por uma doença fatal era uma tragédia, mas ele amplia essa tragédia por não ser capaz de perdoar e reconstruir com aquele que ficou com ele, que era o seu filho, e que ansiava por esse perdão. E a esposa não conseguia se desconectar do mundo pela angústia de saber que o mundo não, o marido não reconstruiria essa ponte sem a ajuda dela. Então, ela não consegue se desconectar do mundo sem tentar, de alguma maneira, interferir para que ele receba essa luz para que ele reconstrua essa ponte, para que ele não fique sozinho e o seu filho não fique sozinho. Porque havia um elo ali, um grupo familiar pequeno construído em torno de um sentimento de amor. E ela não se retiraria sem que um outro ponto daquela corrente fosse reconstituído, deixando aqueles dois elos desconectados. E aí esse jovem, através da pureza do canal que ele significava, que foi o mensageiro dessa mensagem de reconstrução daquela mãe, que foi capaz de dizer, olha, a aliança foi encontrada, aquela aliança que se perdeu em algum momento do passado, nosso filho reencontrou, é momento, coloca a aliança no meu dedo, é momento de reconstruir a aliança, esse simbolismo maravilhoso da aliança de ouro, um metal que perdura, que é fiel a si próprio, que mantém suas características, é o símbolo da perduração, da eternidade, daquilo que é duradouro. Reconstrua a aliança duradoura. Ela voltou para nos dar esse recado. Essa aliança voltou para dizer que você precisa reconstruir a nossa aliança de amor. Precisa recuperar o vínculo com o nosso filho. E aquele jovem é voz para que isso aconteça. Ele ensina para aquele homem, aquele xerife, talvez endurecido pela dura rotina da sua profissão, o que é um vínculo amoroso. O que o amor é capaz de dar a uma pessoa que tem um corpo físico já dilacerado e passando da hora de abandoná-lo, mas que consegue permanecer preso a ele por uma mensagem de amor que ainda não havia sido dada. E mais tarde, Jeremy ensina a ele, inclusive, sobre o que é a morte. Sua esposa não foi para lugar nenhum. Eu senti ela saindo do corpo. Ela está aqui. É óbvio, porque se ela se liga a algo tão duradouro e verdadeiro quanto o amor, ela tem a aliança. Aquela aliança que ela pediu que fosse colocada no seu dedo para que ela a sentisse, ela tem a aliança. E se ela tem essa aliança, ela tem algo sólido e duradouro que faz com que a sua consciência não se disperse. Ela está por aqui em algum lugar. Ela não foi para outro lugar. Eu senti quando ela saiu do corpo. Ou seja, para aquele xerife, a presença de um jovem tão luminoso e tão sensível foi um ensinamento sobre como construir alianças para a vida e alianças que até transcendem a vida. E segundo se diz tradicionalmente, uma aliança bem forjada, nem a morte pode contra ela. E ele é transmutado, se torna um outro ser humano muito mais sensível, a ponto de ultrapassar uma lei positiva, uma lei formal, em prol de uma lei maior, uma lei da natureza, quando permite que a professora, que a assistente Jessie e o professor tentem fugir com o jovem no final do filme. Ele vira o rosto de lado e diz: tá bom, levem. Ou seja, ele é capaz de ir além de formalidades, ele que era um agente a serviço de formalidades legais, que ele compreende uma lei da natureza. Como dizia Antígona, a lei de Deus é muito maior do que a lei de Creonte. A lei de Deus é muito maior do que um princípio que diz que um jovem como esse deve ficar preso num reformatório, sendo que ele não cometeu absolutamente nada que precise ser reformado. O toque desse jovem reconstruiu a visão de mundo desse xerife e deu a ele uma oportunidade luminosa, abriu um canal por onde a energia pura também fluiu. E aí ele vai, aquela experiência com o professor Duncan dentro de sala. Um arco voltaico, um experimento, um modelo de muito baixa potência, que ele usa só para dar um impacto visual e mostrar alguma coisa para os alunos. Aquele jovem, ele era um canal de energia. Toda a energia que passava por ele era amplificada e distribuída. Portanto, aquela energia se sente atraída por ele. E através daquele pequeno modelo, ele canaliza a energia da escola inteira e amplifica, porque ele veio ao mundo para isso. Para captar uma energia que é utilizada de forma banal pelos homens e que se torna pequena, ele veio para pegar a energia pequena dos homens e amplificá-la e devolver para eles. Ele veio para amplificar todos os potenciais latentes do homem, para que eles se tornassem grandiosos e ele pudesse mostrar para os homens que sua potência é grandiosa. Então, aquele arco voltaico de baixa potência se torna aquele espetáculo assustador dentro de sala de aula. Todos se apavoram e aquele professor entende. Esse jovem é muito especial. O que ele faz não é comum. Esse jovem é muito próximo daquela lição que aquele gênio da física, Albert Einstein, sonhou um dia. Alguém que leve a energia humana, o seu humanismo, próximo da sua plenitude, transcende a matéria, é um homem do futuro, que mostra ao presente o quão grande ele pode chegar a ser. Ele pegava então a banalidade de um arco voltaico das nossas energias cotidianas e as amplificava. E aí ele dá, sem querer, involuntariamente, um espetáculo em relação a isso. Que mais? Aquele episódio dele na floresta, na saída com a turma, em que ele sai e brinca com o lagartinho, o lagarto o reconhece como parte da natureza, tão interessante aquilo. Um animal simples, a pureza dele é tão grande, que o lagarto o reconhece como parte da natureza e anda por ele como andava pelas folhas, sem nenhum medo. Ou seja, percebe ele e a natureza como uma coisa só. Percebe a energia dele e a da natureza como uma só. O percebe como uma continuidade, um agente, um aliado da natureza. Quando ele ouve o tiro, que corre para lá e percebe o veado agonizando, segura no pescoço daquele veado e segura na mão do caçador louco, medíocre, que o tinha golpeado, faz com que esse caçador sinta momento a momento as sensações da morte. Aquele homem não tinha condições psicológicas, morais, espirituais para ter empatia. E ele permite que ele adquira, através da sua energia, um momento de verdadeira empatia, que faz com que ele, sem deixar de ser ignorante e grosseiro, como ele sempre foi, parvo, como ele sempre foi, mas que tenha uma virtude muito acima da média que ele alcança. Já não aceita matar por prazer. Aquilo para a consciência daquele homem é um grande pulo, uma coisa que ele não alcançaria sozinho. Então, aquele agente de polícia, tão parvo, tão limitado, passa a ter uma empatia com a dor do outro, graças ao contato com ele. Mais uma vez, ele pega a energia dele para usar, para amplificar as possibilidades daqueles que estão à sua volta. E merecendo ou não, aquele homem passa a ter um grau de empatia e sensibilidade à dor alheia que ele não tinha antes. Então, onde ele toca, ele vai amplificando. Eu me recordo que, na tradição pitagórica, as pessoas que viviam em Crotona, no local onde ficava o Museu Pitagórico, diziam que por onde passava um discípulo de Pitágoras deixava uma trajetória de luz. Você poderia saber que por ali passou um discípulo de Pitágoras porque havia um rastro luminoso. Muito parecido com esse Jeremy imaginário desse filme. Por onde ele passa, vai deixando um rastro luminoso, profundamente humano. Essa luz que é própria do homem e que nós emanaríamos também se todos os nossos poderes latentes despertassem. E o certo é que eles vão paulatinamente brilhando cada vez mais. E ele, no encontro com aquela jovem, a jovem ruiva que se enamora dele, que vê nele toda a sua beleza, ele vai protagonizar um dos momentos mais belos do filme. Ela pergunta: você continua vendo o que as pessoas pensam? Sim, continuo. E o que é que elas, como é que são as pessoas por dentro? Como elas são? E ele vai falar para ela que os homens se sentem isolados de tudo, dos outros, das coisas, e que isso é uma causa de um grande sofrimento. Já conversamos em outras ocasiões, e eu falei para vocês a respeito de algo que existe num livro chamado A Voz do Silêncio, que vem do Livro dos Preceitos de Ouro tibetano, que fala sobre a heresia da separatividade, que é um outro nome para o egoísmo. Quando nós nos sentimos separados dos outros, daí vem todos os males do mundo, que aí nós podemos começar a conceber que a perda do outro pode gerar ganho para mim. O sofrimento do outro pode me provocar alegria. O prejuízo do outro pode me dar lucro. Daí nessa exploração, a desonestidade, a corrupção, a violência, tudo nasce daí. Do egoísmo, da heresia, da separatividade. É como se você passasse um dedo na areia e fizesse um sulco. Passasse novamente e fizesse um outro sulco. Você tem a impressão de que ali existem dois sulcos. Mas, na verdade, tanto o primeiro quanto o segundo, quanto o intervalo entre eles é apenas areia, momentaneamente diferenciada. Daqui a pouco bate um vento e reduz tudo aquilo que sempre foi, apenas areia. Sentirmos-nos separados um dos outros e isolamento é a grande fonte de todos os problemas do homem, é a grande fonte de todo o sofrimento do universo. E ele vai falar isso para ela ali naquele momento. É muito bonito quando ele diz: olha, Os homens têm um ponto cego que não vê os laços entre eles. Meus avós também tinham. Um ponto cego que não lhes permite perceber esses laços. Sentem-se isolados. E eles, se fossem livres, se desatassem, se livrassem desse ponto cego, eles não teriam nada que contaminasse a sua visão da verdade. Nenhum tipo de mentira, nenhum tipo de egoísmo que contaminasse a sua visão da verdade. Que obstruísse o canal por onde a energia da natureza passa pela natureza humana. É como se vocês imaginassem uma Madonna com um bebê no colo, aquele ato aconchegante tão belo de uma mãe com seu filho no colo. Imaginem que isso é a natureza aconchegando a natureza humana, que é sua filha, e as duas vibrando numa mesma sintonia, se a natureza humana se purifica. Só haveria o fluxo de verdade através do homem. Ele trabalharia para a unidade, para a fraternidade. Porque o ponto central da fraternidade é reconhecermos que fraternidade vem de frates, brater, vem de irmãos. E para sermos irmãos, precisamos reconhecer um pai em comum ou uma mãe em comum. Ou reconhecemos a Deus para aqueles que acreditam em Deus, ou reconhecemos a natureza para aqueles que consideram a natureza. Quando consideramos uma paternidade ou uma maternidade em comum, uma fonte em comum, nós podemos nos sentir verdadeiramente irmãos. Então, ele fala desse ponto cego, que nada mais é do que a heresia da separatividade, que sem eles, sem esse ponto cego, poderíamos mergulhar na verdade, que é a maior realização do homem, contato com ideias puras, verdadeiras, que reverberam e iluminam. É interessante que, para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo, ele é capaz de passar essa visão. A disposição dela de ouvir e considerar o que ele está dizendo faz com que ele pegue na mão dela e faça com que ela veja também. Ela começa a perceber os seus sentimentos, os seus traumas, a ver tudo a ponto de ele se intimidar, ter um certo pudor num certo momento, quando ela começa a falar de coisas muito dolorosas. Ele tem esse poder de transmitir os seus dons, ele não é um egoísta, ele vem para passá-los adiante. E realmente o faz. Ele é um marco na vida de todos aqueles que permitem, de uma maneira ou de outra, que ele participe dessa vida. Até mesmo o jovem traumatizado do reformatório, que quer eliminá-lo porque, de uma certa forma, ele representa uma pureza que ele perdeu, uma pureza que foi ferida, que foi magoada, que foi espancada na sua adolescência, na sua infância. Ele rejeita essa pureza como se fosse uma coisa que ele fez mal. E mesmo esse jovem vai viver uma experiência de quase morte intensa, que vai fazer com que aquilo reverbere pelo resto da sua vida. Todos que dão a ele um ponto de contato, ele os impulsiona para cima. Ou seja, ele realmente deixa uma trajetória de luz em todos aqueles que ele toca. E isso é uma característica eminentemente de um ser humano de verdade. Ser humano, com letras maiúsculas, em caixa alta. Aquele que realmente é capaz de deixar o mundo melhor do que aquele que ele encontrou, de difundir luz, de deixar um caminho luminoso. Lembre da frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Se você vê um rastro de luz, por aqui passou um ser muito especial e verdadeiramente humano. E foi exatamente o que ele deixou. E aí, num determinado momento, ele, já cansado de toda a dor, de toda a rejeição, ele resolve voltar para casa. Mas a impressão que dá é que a casa que ele queria voltar era a casa dos seus avós. De fato, ele vai para lá. Mas ali era simplesmente um entreposto, onde ele se preparava para descansar, talvez se despedir dos seus amigos que iriam ao encontro dele e voltar para sua legítima casa, para aquela energia da qual ele emanou e que ele sabia que estava na hora de levá-lo de volta. Ele já tinha transmitido, tinha passado pelo seu momento, tinha dado a sua mensagem. E era a hora dele voltar para casa. E ali vão atrás dele alguns dos seres humanos que ele impacta. Desde o professor Duncan, até a assistente social Jessie, até o xerife, até mesmo aquele agente de polícia que continua bastante tosco, né? Melhorou, mas não tanto assim a ponto de entender a realidade. Mas vão todos atrás dele. E ali, naquele ponto de encontro, do momento onde ele viveu a maior parte da sua vida, ele se despede da vida. Quando eles saem com ele, ele vai de encontro à sua verdadeira casa. Eles vão atrás e é reabsorvido pela luz. Eles veem ele ser reabsorvido pela luz e entram, em vez de ficarem, sei lá, num estado de choque por imaginando que ele teria morrido de alguma forma, eles entram num estado de êxtase, como se para todos eles tivesse se revelado naquele momento um mistério. Era um ser de luz, voltou para a luz. Eles ficam em êxtase. E aquilo é muito bonito. E aí eu proponho a vocês que a gente volte para o ponto de partida. A Jessie, dentro do porão onde ele vivia, abrindo a página do 216 do Moby Dick, e ele começando a recitar aquelas frases. Vamos lá? Então você vai ver. Onde se encontra o ponto final de onde não partiremos mais? O tempo todo ele fala e ele é um representante de um lugar onde não há chegadas nem partidas, porque é a morada da eterna luz, aquele ponto final onde todos nós nos humanizamos. Aquele ponto para onde ele caminhou é o ponto final para onde todos nos iluminamos. Ir à luz, servir à luz. No final das contas, a grande essência humana, o grande segredo do ser humano que pode ser trazido à luz, é que nós viemos aqui para ser servidores da vida, que é luminosa. Ou seja, existe um ponto permanente de identidade que está adormecido dentro de nós. E nós nascemos quando trazemos essa essência à flor da pele. Trazemos essa essência à aparência. Fazemos que essência e existência sejam uma coisa só. Existe um ponto onde a luz não cessa, um ponto onde a luz é infinita. E esse ponto está aqui mesmo, nesse momento, dentro de nós, esperando ser trazido à luz, esperando ser trazido à existência, esperando que a gente tome consciência dele. Como se você imaginasse alguém que passa fome, mas tem muito dinheiro no bolso. Se não tem consciência dele, de que vale isso para matar a sua fome? Ele morre de fome com muitos recursos no bolso. E nós morremos de diversos tipos de inanição, com a eternidade no bolso, com o alimento mais profundo que se tem no bolso. Morremos de medo da morte, com a eternidade no bolso. Então, ele fala desse ponto final, onde não há mais nem chegadas nem partidas, onde nós nos tornamos luz, que sempre fomos, mas apenas a nossa consciência não o sabia. E a trajetória dele é uma demonstração prática disso, de essência e existência firmemente abraçadas. Continuando, onde navega o mundo que não cansará nem aos mais cansados? Por que nos cansamos? Porque não flui por dentro de nós a energia divina. Nós, ao invés de nos tornarmos um canal, nos tornamos uma tampa, uma obstrução ao caminho da luz. Então, temos que carregar essa obstrução, essas imperfeições, essa poluição dentro do canal que lança sombra no mundo. Isso pesa. A obstrução da ignorância, da vaidade, do egoísmo, da falta de vontade de caminhar e nos tornarmos cada vez mais fiéis a nós mesmos, a inércia, tudo isso pesa e nos cansa, porque não permite que a energia flua através de nós. Aquele que é um canal para a energia da natureza, para a energia da vida, aquilo que os indianos chamavam de prana, grande energia, vida, se você é um canal para a energia, como se cansaria? Ao invés de carregar nas costas um peso, você carrega a motivação perpétua. Você nunca vai se deter. Até seu último suspiro vai ser beneficente, em prol da vida. Enquanto estiver vivo, estará servindo. Sabe por quê? Você não arrasta fardos. A energia flui por você o tempo todo. É um grande servidor da vida. E a vida é prana, é um tipo de energia. Portanto, não há cansaço nesse mundo. Quem navega nele, já não sabe mais o que é cansaço. Onde se oculta o pai da criança exposta? Fica lógico, né? A criança exposta é ele mesmo. E o verdadeiro pai não é aquele ignorante que o ignora na maternidade. Aquele ali é um símbolo da humanidade estúpida que vai ignorá-lo pela vida fora. O verdadeiro pai da criança exposta é esse pai divino de onde emana toda a energia. É a verdadeira fonte luminosa. Chame você do nome que você quiser. Tanto ele que veio desse pai luminoso, quanto dentro no Moby Dick, Ismael, que no mito é filho de Agar, né? Também é rejeitado por não ser filho de Abraão e Sara. Ele também é rejeitado, mas também é filho da luz, porque Abraão também representa essa luz. Ou seja, ele o protagonista do Moby Dick, mais uma vez, se aproximam muito. Mas por muito que o mundo os rejeite, eles não deixam de ser emissários da luz no meio da escuridão. Ismael, que sobrevive, mesmo quando a baleia destrói o navio, e Jeremy, que sobrevive mesmo quando seu corpo é pulverizado. Ou seja, ele é filho de um pai que dá a ele um veículo que está acima da mera matéria. Onde se oculta o pai da criança exposta? O pai da criança exposta, que somos todos nós, essa criança exposta, ele tem uma residência na nossa essência. Nossa essência é una com o pai, como dizem as linguagens religiosas. E ao trazermos à tona essa essência, ao sermos aquilo que verdadeiramente somos, nós revelamos o nosso pai. Porque nós somos a imagem e semelhança. E isso é filosofia, independente de teologias. A essência do homem é de um caráter eminentemente luminoso. A essência do homem é sabedoria, e sabedoria lança a luz sobre o mundo. Que mais? Continua o texto. Nossas almas são como órfãos, cujas mães morreram ao dar à luz. Mais uma vez a história dele mesmo, né? Nossas almas são como órfãos, cujas mães morreram ao dar à luz. Vocês vão perceber que existe um simbolismo universal em várias tradições, e não só a cristã. Estou usando predominantemente a cristã, porque é a que está mais próxima de nós. Mas você vê lá no Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito associado a fogo e a matéria associada à água é muito comum. De qualquer maneira que você pega uma tocha de fogo, o fogo é sempre vertical. De qualquer maneira que você pega um copo d'água, a água é sempre horizontal. É a cruz do mundo, espírito e matéria. E enquanto a matéria, por ser terra, ela puxa para baixo, o espírito, por ser celeste, ele puxa para cima. E um ser como Jeremy, que era de um nível muito elevado de espiritualidade, ele é um ser que a mãe morre assim que tem o seu nascimento. Ele fica logo órfão da matéria. A atração do espírito é muito maior do que a da matéria. Tanto que nos momentos em que ele recebe a luz, como naquele momento do arco voltaico em Sala, ele flutua. A atração dele pelas coisas celestes é muito maior do que pela terra. Portanto, ele é órfão de mãe logo ao nascer. O seu apego, a sua ligação com a mãe terra é muito inferior do que o seu apego com o pai fogo, com o pai luz, com o pai espírito. E parece que todos os filhos que vão evoluindo começam a ter, não que eles desrespeitem a terra, claro que não. Eles sabem valorizá-la muito mais do que qualquer outro. Falam a língua da terra, mas ao mesmo tempo a sua essência prepondera sobre a aparência. Portanto, eles são muito mais próximos desse elemento espiritual do que desse elemento terreno, dos apetites da sua própria terra, da sua própria carne. São muito celestes. Muito mais tendência à ascensão do que à queda. E isso não digo levitar, não é nenhum fenômeno paranormal. É aquele ser que tem muito mais vocação de fraternidade do que de egoísmo, muito mais vocação de justiça do que de manipulação e uso do outro, muito mais vocação de bondade do que de crueldade, de fraternidade do que de estranhamento. Essa é a atração celeste que vai se tornando cada vez mais intensa. Quando o homem se afasta desses apelos da terra e faz com que os apelos do céu se tornem mais fortes. Isso é uma imagem simbólica, não quer dizer que ninguém vá flutuar, quer dizer que temos uma cada vez maior verticalidade, que o que nos coloca de pé é exatamente essa atração do céu, muito maior do que a que se exerce sobre qualquer outro ser da criação. Isso nos puxa para cima, isso nos verticaliza, nos coloca de pé sobre a terra. Com a cabeça nos céus e os pés na terra, um pontífice. Continuando, o segredo da nossa paternidade jaz no túmulo e temos de ir até lá para conhecê-lo. Curioso isso, né? Algumas vezes eu falo a respeito dessa teoria do impacto que está muito presente no pensamento oriental, de que no contraste nasce a consciência. No contraste entre duas cores você percebe ambas. Entre dois sons, ou entre o som e o silêncio, você percebe esse som. Se soasse uma única nota musical o tempo todo, você não a perceberia. Se no universo à sua volta houvesse uma única cor, você não a perceberia. No contraste nasce a consciência. E no contraste entre a vida e a morte nasce a consciência do valor da vida. Só que num momento muito tardio, né? Já não dá para a gente mudar nada, estamos nas portas da morte. Mas por um exercício de imaginação, você pode trazer esse momento para agora. e pensar: se eu fosse morrer amanhã, o que seria importante na minha vida? Seja, você pode trazer esse diálogo com o túmulo para o dia de hoje. Marco Aurélio, o grande filósofo estoico romano, ele dizia: tomara a morte como conselheira. Se eu fosse morrer amanhã, o que seria essencial, o que seria importante, o que seria vital na minha vida? Aí é exatamente o que essa frase diz, né? O segredo da nossa paternidade, ou seja, a nossa origem luminosa, do que é realmente válido na nossa vida, que é o luminoso, que nos torna parentes, ou seja, parecidinhos com o pai, a grande marca genética da nossa vida, que nos faz parecidinhos com o pai, às vezes só vamos revelar diante do túmulo. Temos que ir até lá para conhecê-lo, não necessariamente com o corpo, às vezes só com a imaginação. Ou seja, você percebe que nessas frases do Moby Dick, você vê toda a essência da história, todo o segredo da história. Ele vem ao mundo para revelar isso, que nós, homens, deveríamos ser assim, e um dia seremos assim. Uma trajetória luminosa tremenda, que deixa marcas em todos aqueles que se colocam em contato com ela, mas tremendamente rejeitada pelos seus contemporâneos que ainda preferem viver na escuridão. Para quem já leu um livro sagrado tibetano muito belo, que é o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, eles falam que quando a gente desencarna, eles usam o exemplo da bola de borracha. A primeira luz que se vê é a maior de todas. Se nós tivéssemos afinidade com a luz, aí já nos iluminaríamos, iríamos para Deus. Mas a gente não tem afinidade com a luz, a gente corre para a sombra periférica, que temos medo da luz. E aí perdemos essa oportunidade. É o que eles chamam da clara luz primordial. É um dos segredos do Bardo Todol. E esse filme me lembra esse segredo, esse ensinamento tão profundo. Porque ele é luz, o Jeremy. E as pessoas fogem dele. Eu comentava com vocês em outra ocasião que já foi feita uma vez uma pesquisa de grandes nomes da história, uma amostragem. E se chegou à conclusão que cerca de 70% dos grandes homens da história não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. Por quê? Em geral, fugimos da luz. Temos uma grande afinidade com a nossa ignorância, que é cômoda, com o nosso egoísmo, que é prazeroso, e fugimos da luz. Ah, mas apesar disso, a luz passou por aí. E algumas marcas necessariamente ela vai deixar. Que a luz não passa em vão. Ela gera consciência para muitos de que ela existiu. Ainda que gere medo, fuga, acusação, desprezo, mas ela não pode deixar de gerar a consciência de que ela existiu. Porque ela rompeu a escuridão e gerou o contraste. E contraste gera consciência. E por fim, para terminarmos esse nosso bate-papo sobre esse filme tão belo, eu trago uma passagem do livro que o filme faz referência, que é o Moby Dick. Num determinado momento, a Cade, que é o comandante do navio baleeiro, que tinha aquele ódio todo da baleia branca, que é Moby Dick, e a coloca como um monstro. Em muitos momentos, o que eu acho interessante nesse livro tão complexo, tão difícil de se ler, é que em muitos momentos os personagens têm perfeita consciência daquilo que eles estão vivendo. E a Kate chega para um outro personagem chamado Starbuck e faz a seguinte fala: vejam só, concentrem-se nela para vocês verem o quanto isso é bonito e forte e o quanto lembra o próprio filme. Todos os objetos visíveis não são mais do que máscaras de papelão. Mas em cada acontecimento, o ato vivo, o feito indubitável, há sempre algo desconhecido. Mas ainda assim, o racional que projeta os seus contornos de trás da máscara, que não raciocina, recusa-se a vê-lo. Ou seja, nós colocamos uma máscara por cima de todas as coisas. E ainda que a luz queira aparecer lá por trás dessa máscara, nós nos recusamos a ver a essência, vemos só a aparência. Se o homem quer bater contra essa máscara, que o faça através da máscara. Como pode o prisioneiro alcançar o lado de fora, se não arremessando-se através da parede? Ou seja, se você se revolta contra as máscaras, contra as aparências e quer ir à essência de todas as coisas, você vai ter que bater contra essa máscara. Quem ousaria fazê-lo? Quantos ousam fazê-lo? Como pode o prisioneiro alcançar o lado de fora, se não arremessando-se através da parede? Como pode o prisioneiro, da aparência das coisas, mergulhar e atravessar essa parede que são as máscaras e ir até a essência de si próprio, até a essência de todas as coisas? só mergulhando contra essa parede, preparado para a dor de romper essa parede, que não é uma dor simples. Aquele que busca as essências terá que passar pela dor de quebrar a máscara, que é resistente, é como uma parede. E ele vai dizer, o Akkad, para mim o cachalote, a baleia branca, é a parede. Às vezes penso que apenas ele existe, porém é bastante. Atarefa-me, avassala-me. Vejo a sua força atroz unida com a imprescrutável malícia que o reforça. Essa coisa inescrutável é o que odeio principalmente. E quer seja o cachalote branco agente, quer atue eu mesmo por minha própria conta, o certo é que descarrego sobre ele o meu ódio. Entendem? Por falta de coragem, de disposição, de vontade suficiente para romper a parede, eu coloco todas as culpas do mundo na parede branca, na baleia branca, no Moby Dick, e despejo nela todos os meus ódios. E ainda que eu desconfie que a culpa não é da parede, é minha mesma, mas eu despejo aí e assim eu faço uma catarse dos meus ódios e fico tranquilo, descarrego. Ou seja, ele que caçava a baleia branca a ponto de colocar toda a sua tripulação em risco e matar todo mundo, ele sabia que o inimigo não era a baleia branca. O inimigo era a máscara que oculta a essência de todas as coisas. O inimigo era a prisão. Mas ele era um prisioneiro que não tinha disposição para romper a parede, então odiava a parede. Isso o próprio comandante, o capitão do navio, o baleeiro, que odiava mortalmente a baleia, o cachalote. E ele sabia que não era o cachalote. Eram as máscaras das quais ele não conseguia se libertar. Vejam que incrível. É à toa que esse livro levou tanto tempo para ser entendido por alguns. Eu tenho a impressão de que ainda não foi entendido pela maioria. Um dia ainda sonho, quem sabe, fazer uma boa conferência sobre o Moby Dick. Mas a mensagem que fica desse livro é muito parecida com a mensagem que fica desse filme. Aqueles que ousam quebrar a máscara das aparências, que ousam romper a parede, são muito pouco compreendidos, mas ficam como referencial. Se um dia você duvidar, será que dá para romper a máscara? Você vai lembrar que houve um homem que rompeu, porque ele passou por aqui e te provou que isso é possível. Ou seja, ele provocou o contraste e deixou essa possibilidade na memória da humanidade. E é por isso que os grandes homens vêm aqui, às vezes antes da hora, antes do momento. Eles são homens do futuro que vêm para o presente, para mostrar para nós que isso é impossível. E é um convite a acreditar no potencial humano. É um convite a acreditar que as paredes podem ser rompidas. Isso é basicamente o que eu queria trazer a vocês. Eu espero que tenha sido uma boa reflexão e que os inspire, que possa ser um momento de inspiração, de reflexão, de transformação.